Poemas de um tempo de censura é o título do livro de poemas de Carlos Pedro, o lançamento da sua mais recente obra literária aconteceu no passado 1 de abril na Mediateca 28 de agosto.
Uma obra que de antemão, mesmo antes de ser apresentada, já começou a ser censurada, e por isso mesmo que ela é poemas de um tempo de censura. Este tempo está anunciado e a censura já se começa a produzir.
A censura do autor é escrita com S, não obedecendo a gramática, mas sim a criatividade artística de quem cria novas palavras, para desagrado de muitos céticos a sua escrita, de um tempo recente em que quem elogiasse era bajulador, e quem criticasse era revolucionário, numa sociedade que dividia as pessoas.
Esta palavra que está a provocar muitos ruídos, e nem sei se serei poeta se não polemizar, se a obra não incomodar, e deve incomodar mesmo, partindo da escrita e do título. Esse conjunto de poemas, porque é de um tempo de censura? Ora, eu fui escrevendo estes poemas de 2014 a 2017, e foi uma altura em que vivíamos uma sociedade muito sufocada, para pelo menos nós, poetas que gostamos de ser livres no pensamento, na fala e na escrita. Uma sociedade em que, se você elogia, você é baju. Se você critica, você é revu. Então, onde podíamos encontrar o espaço do poeta, da coerência? É neste tipo de sociedade que nós decidimos solitariamente nos afastar e ficar com as nossas próprias opiniões nos poemas. Esses poemas são resultados desta sociedade. Eu penso que cada um deve ser livre naquilo que pensa, naquilo que fala, entendendo que naturalmente o outro também tem alguma opinião a dizer. Ou seja, o poeta nega-se viver nesta sociedade polarizada, nessa sociedade radical. Então, sofremos muito naquele período, perdemos alguns valores, porque elogiar o outro por um ato brilhante considerava-se bajulador, criticar alguma postura por vezes considerava-se baju. Era uma sociedade que não trouxe valores a ninguém. Dividia naturalmente as pessoas. E naturalmente ninguém queira viver neste tipo de sociedade. Estar preso numa cadeia seria até melhor do que viver numa sociedade onde você, quando expressa os teus pensamentos, os teus sentimentos, logo és remetido a uma carga ideológica para além daquilo que você quer ser, que é naturalmente desenvolver apenas a cidadania. Então estes poemas são o resultado deste tempo, desta censura, que naturalmente nos definia não como angolanos, mas como um conjunto de pessoas que se intitulavam como revus e bajus e que não se compreendiam.
Diante do título, o poeta é insistentemente questionado por que escrever censura com S, o tal S de sapato que Carlos Pedro queria dizer.
Por que censura com C de sapato? Eu fiz as minhas explicações filosóficas, ele disse, não, está errado. Nós já estamos num país em que a juventude tem grandes debilidades, melhor na escrita, e você ainda traz essa polêmica como se fosse da responsabilidade do poeta cuidar da pureza da língua. Nós vivemos num mundo de novo acordo ortográfico, em que se eu escrever aqui, ou seja, no, em Portugal, Batista com sem o pé, eu serei um analfabeto ou alguém que não sabe escrever. E se eu escrever Batista com sem o pé no Brasil, já não serei um intelectual, um purista. E ainda assim, eu, quando digo censura, ninguém sabe a censura que eu digo. E se eu tiver que escrever censura com o meu próprio punho, aí sim, você me chama crítica. Que eu não sei escrever ou que estou a fazer uma provocação. Censura, com C de sapato, é o estímulo à crítica, à censura. Quando eu quiser aperfeiçoar a minha língua portuguesa, poderei ler as gramáticas, os livros linguísticos, poderei ler os textos jornalísticos, aí sim, mas não é a nossa preocupação. Quando escrevemos algumas palavras nas nossas línguas nacionais, cada um escreve como quiser, Mushima com O ou Mushima sem o O, e não uma preocupação da valorização do estudo das nossas línguas, daquilo que deve ser o rigor, daquilo que deve ser a uniformização da nossa escrita. Então, se um dos nossos mestres, que se chama Carne Pendurada, o Engachito, é o único poeta de Quimbundo com U, repito, o único poeta de Quimbundo com U, talvez eu seja o único poeta errôneo com a palavra censura, com C de sapato, com esse sapato, exatamente.
O poeta de um tempo de censura, aquele tempo que o autor fez referência, 2014 a 2017, dos bajus e rivus.
Passo dos olhos, os dedos do tempo, o vazio de ser escuridão suicida-me em cada tropeço dos versos. Tudo passou por mim atravessados pelo mundo, dita, dor, crucificados dolorosamente. Em cada utopia de luz, em cada grau de mil silêncios que me reencontram sentado sobre os sonhos. Meia volta e meia, a ilusão, a farta estranheza da minha alma. Rio que transborda todas as tristezas das ruas sobre meus lábios. Rio noturnas alegrias e rumos descaminhos. Escrevo de coisas que nem mesmo entendo.
Entrando para a obra que hoje nos congrega aqui, podemos aferir muitas vozes, umas em angústia, por isso lamentam, como se pode ler nos seguintes versos do poema Venho de Muito Longe, página 7. Sob o cansaço dos olhos, os dedos do tempo, o vazio de ser escuridão, suicida-me em cada tropeço dos versos. Tudo passou por mim atravessados pelo mundo, dita dor, crucificados dolorosamente em cada utopia de luz, em cada grau de mil silêncios que me reencontram sentado sobre os sonhos. Meia volta e meia, a ilusão, a farsa, a estranheza da minha alma. Rio que transborda toda a tristeza das ruas sob meus lábios. Rio, noturnas alegrias de rumos, descaminhos, escrevo de coisas que nem mesmo entendo.
Domingas Bonte, escritora, foi convidada a apresentar a obra Poemas de um Tempo de Censura. Falou sobre as relações intertextuais, a relação dos poemas de Carlos Pedro com outros autores como Viriato da Cruz, António Jacinto e António Agostinho Neto.
Hoje, a alma destes versos que lhe escrevo, a madrugada acordou abatida e a solidão encobriu a inteira noite. Minha infinita mãe, hoje me sinto tão estranho neste novo mundo que já não me consigo nascer. Nossa civilização extinta, nossos povos derrubados, nossas terras expropriadas, nossas riquezas usurpadas. Hoje, meus gritos de luta já não têm ouvidos. Sinto-me tão estranho neste novo mundo que já não me consigo nascer. Minha infinita mãe. Quando falamos de diálogos, de intertextualidades com outro tempo, com outros textos, podemos afirmar que esse texto que acabamos de ler intertextualiza com um poema de Agostinho Neto que se chama Adeus, a Hora da Largada. Penso que muita gente aqui conhece, estará a visualizar os poemas, os versos desse poema e a tentar fazer essa ligação. Ao longo desse mesmo poema, nós podemos encontrar a presença, quando nós falamos de intertextualização, já ouvimos que são outras vozes de outros textos, podemos encontrar a presença de Viriato da Cruz, Antônio Jacinto, entre outros escritores e outros poemas daquela época específica.
Adeus, hora da largada, minha mãe. Todas as mães negras cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar, como esperaste nas horas difíceis, mas a vida matou em mim esta mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe. A esperança somos nós, os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida. Hoje somos as crianças nuas das senzalas do mato, os garotos sem escola, a jogar a bola de trapos nos areais ao meio-dia. Somos nós, os teus filhos, mãe. Todas as mães negras cujos filhos partiram vão em busca de vida, vão em busca de luz.
A pequena Lusliana Ngola declamando Adeus à Hora da Largada, do poeta maior António Agostinho Neto. Carlos Pedro considera os seus poemas de inspiração netistas. Dos presentes no ato de lançamento de Poemas de um Tempo de Censura, esteve Dom António Bengui, bispo auxiliar de Luanda, antigo professor do poeta.
As pessoas que se esforçam em salvaguardar e levar avante projetos culturais, não é? devem ser motivadas, ajudadas, sobretudo porque a cultura é expressão, expressão das pessoas, expressão de uma sociedade, expressão da humanidade. E, portanto, por intermédio das letras, por intermédio da literatura, Carlos Pedro está pronto a salvaguardar e a mostrar-nos o que é a cultura angolana, não é? O que é que podemos fazer, que leitura podemos fazer, portanto, poemas de um tempo de censuras, como ele estava a explicar, portanto, sobretudo na perspectiva literária, não é? Deixar em paz esta liberdade de expressão, esta liberdade de informação.
Acabam sempre por conotar o lado político das coisas.
E de facto não é, né? Literariamente falando, não é. Portanto, é uma censura diferente daquela que temos vindo a falar e habituados a ouvir.
Dom António Bengi, bispo auxiliar de Luanda. E a socióloga e poetisa Canguimbo Ananais considerou que o poeta tem a missão de mudar o mundo.
E hoje temos o Carlos com essa pena, não é? Muito forte. Tem naturalmente a sua lírica com inquietações, as preocupações, das assimetrias, tudo isso. E é esse o papel do escritor, não é verdade? É transformar o mundo, querer sempre um mundo melhor e que todos nós possamos usufruir de tudo quanto a nossa terra tem.
Canguimbo Ananais tem um grande carinho pelo poeta maior, Dr. António Agostinho Neto, assim como Carlos Pedro fez referência também, que Neto tem sido o seu sustento também, tem sido um pilar.
É verdade, nós tivemos a oportunidade de, eu pelo menos conheci o Dr. António Agostinho Neto na província onde eu nasci, e a minha convivência ao longo dos anos com a doutora Maria Eugênia, e pelo facto da sua poética conter esse realismo também da vivência de um povo, não é? E vamos olhar para o poema Adeus à Hora da Largada, minha mãe, todas as mães negras, tu me ensinaste a esperar como esperaste nas horas difíceis, mas a vida matou imensamente que a esperança. Aí está as inquietações do ponto de vista psicológico do artista.
Poetisa Canguimbo Ananais, durante o ato de lançamento do livro de poemas de Carlos Pedro, Poemas de um Tempo de Censura, no passado 1 de abril, na Mediateca 28 de agosto.
Amiga noite que me trazes à madrugada e o lençol velho de ramela, sei que os teus dias têm sido de queixumes e não sei se saberá o mundo dos arrotos, de quantas insônias sob as almofadas constroem-se os versos não revelados na mesa da fome. Dá-me de beber o silêncio e a calma da noite soberana, que sejas refúgio dos mendigos sem pátria, ou de pátria esquecida, ou de órfãos de pátria. Amiga noite que me trazes à madrugada repleta de circunstâncias, sei que és a única que ainda ouves a voz deste pequeno filósofo de letras e raciocínios errôneos.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.